Para quem não é de São Paulo, pode parecer um pouco difícil entender a relevância da ciclovia do Rio Pinheiros para quem pedala na cidade, mas não é. A experiência contida naqueles 20 quilômetros não consecutivos, encravados entre o Rio e a linha de trem da CPTM, expõe as vivências repetidas pelo Brasil e pelo mundo afora. Não só dilemas relacionados à bicicleta e à convivência entre diferentes modais, mas também a relação com o meio ambiente e das pessoas com o mundo. Há 11 anos, a ciclovia do Rio Pinheiros nasceu como uma miragem no deserto para quem se locomovia de bicicleta, e logo foi abraçada também pelos esportistas carentes de um lugar para treinar. Desde o ano passado, ela vem sendo administrada por uma parceria público-privada e, com o envolvimento da comunidade, vem se tornando um oásis no meio da selva de pedra paulistana. No Gregário Cycling dessa semana, a gente conversa com o responsável pela empresa que administra a ciclovia, Michel Fará, da Fará Service, e também com dois ciclistas, o Guilherme Gil e o Sasha Hart. Um deles é treinador e o outro é um ativista da mobilidade urbana. Essas três entrevistas abordam a ciclovia sob diferentes pontos de vista em um programa imperdível. Fique agora com o episódio do Gregário Cycling, Ciclovia Rio Pinheiros, e a gente começa o programa com o Michel Fará. Michel, muito bem-vindo, uma grande honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Obrigado, Leandro Bittar. É um prazer estar aí com você e com o Álvaro. É um prazer muito grande.
Michel, você talvez em algum momento tenha até uma estátua em praça pública pela sua iniciativa da Ciclovia do Pinheiros, que acho que essa estátua até aumenta de tamanho depois que a USP fechou, né? O que te levou à iniciativa de fazer essa parceria público-privada e viabilizar a Ciclovia do Pinheiros?
Álvaro, esse é o DNA da Fará, né? Eu fundei a Fará há 35 anos atrás com o objetivo de arrumar o caminho de onde eu morava, aonde eu trabalhava, que estava um pouco degradado. Eu já entendia na época que você tinha que ter uma cidade melhor e, para a cidade melhor, três atores tinham que estar atuando junto e não separados: a iniciativa privada, a iniciativa pública e a sociedade. Então, a gente cria um processo nessa empresa que eu fundei que a gente chama de parceria CPP, que é Comunidade Público e Privado, onde você vem na frente porque ele tem a maior importância para nós. Pouco importa para as nossas criações de projetos se a gente tem o dinheiro do privado e tem a autorização do público, mas não tem o consentimento e nem o convencimento que a gente faça para que a comunidade receba esse possível benefício que a gente acha. A Fará Service, ela começa fazendo jardim. Basicamente, hoje, a Fará cuida de mais de 3 milhões e meio de metros quadrados de jardim na cidade de São Paulo. E depois a gente começa com restauro de monumentos, guia rebaixada para pessoas com deficiência. E a linha de projetos que a gente segue, ele tem dois fundamentos básicos: projetos e produtos que melhoram a qualidade de vida ou que facilitam o dia a dia. Então, vamos lá, um plantio de árvore, ela melhora a qualidade de vida. Um banco, ele facilita o dia a dia. Então, baseando nisso, a gente vai criando os projetos. E há 8 anos atrás, mais ou menos 8, 9 anos atrás, a gente foi chamado pelo metrô para conhecer a ciclovia, porque eles estavam tentando achar alguma empresa no modelo da nossa, como eu falei, de parceria CPP, Comunidade Público-Privada, onde a gente tira o ônus da comunidade, tira o ônus do público e, junto com a iniciativa privada, a gente arranja recurso para executar esse benefício. Na época, o processo, como até hoje, ele era muito caro. A Fará não se encontrava apta a estar assumindo esse projeto tão grandioso. Depois de inúmeras tentativas, nessa nova gestão, recentemente, agora em 2020, a gente é chamado novamente e faz uma provocação de como a gente gostaria de adotar a ciclovia, de realmente mudar o contexto do que é uma PPP para um contexto de uma verdadeira parceria comunidade público-privada. E a gente foi muito agraciado com o momento que o novo Rio Pinheiros ele vive, né, de um foco total de realmente entregar uma coisa que a minha geração achou que estava muito longe, talvez a gente nem chegasse a ver esse rio algum dia limpo, né? E aí a gente, quando entra, a gente percebe aquela riqueza. E não é a riqueza de faturamento, riqueza de nada. a riqueza de uma área, numa das, sei lá, cinco, sexta cidade mais importante do mundo, uma das grandes metrópoles, virgem, né? Uma coisa inusitada, parece que você está em outro lugar. E foi uma grande surpresa isso, a gente olhar tudo aquilo e enxergar o rio, enxergar a ciclovia, enxergar quem usa a ciclovia, e realmente está sendo uma viagem muito gratificante. E talvez seja o melhor serviço que a Fará já fez em benefício de uma categoria, e não só de uma categoria, porque quando alguém está de bicicleta, ele não está emitindo o gás carbono, ele acaba ajudando a comunidade como um todo, né?
Michel, agora eu imagino que essa chegada teve seus atritos, porque tinha um usuário natural ou histórico, não vamos chamar assim, daquele espaço, que é uma via de acesso de apoio logístico da CPTM, aonde bicicletas eram animais estranhos e não bem-vindos, assim como um compartilhamento desse espaço para outros usos. Isso aconteceu ou foi uma chegada fácil, sem atrito?
Essa é uma excepcional pergunta, Álvaro, e obrigado por ter feito, porque isso explica o maior trabalho que a gente fez dentro da ciclovia não foi maquiagem, né? Não a maquiagem no sentido de enganar as pessoas, mas o benefício final, que é pintar o asfalto, trocar o asfalto, cortar a
Embelezamento.
grama, o embelezamento, né? Esse, na realidade, com dinheiro você resolve, né? O grande trabalho que a gente fez foi quando a gente entrou na ciclovia, que foi em fevereiro de 2020, e a gente encontra uma desarmonia total entre todos os atores que lá frequentavam. Então, hoje você tem 16 concessionários que utilizam as vias vicinais, né, de serviço da ciclovia, que vai desde EMAI, Sabesp, Enel, CPTM, Petrobras e aí por diante, né? E N siglas que a gente nem conhece, né? De empresas gigantescas que usam aquilo lá para serviço. Aí você tem os ciclistas que brigavam entre si, né? Então você tinha ciclista de alta performance contra o resto e tinha bem naquele momento onde os ciclistas de alta performance já tinham perdido a USP. E estavam fragilizados e só tinham um lugar para treinar, e aí uma discussão muito grande, um ator contra o outro ali dentro do ciclismo. E por fim, você tinha os trabalhadores da ciclovia, né? O pessoal que fazia vigia e o pessoal que fazia portaria. Quando a Fará entrou, a gente entendeu e falou: pô, não adianta a gente arrumar nada onde a alma está toda destruída. E a gente foi fazendo um trabalho com as concessionárias de mostrar para eles que era importante você ter os ciclistas e não adiantava lutar contra, porque isso não tem mais volta no mundo, não só naquela ciclovia, e entender que ele tinha que fazer o compartilhamento daquela área. E eu falei o seguinte: por que que a gente não deixa esse pessoal que é tão importante, né, os ciclos logísticos, os ativistas e os de alta performance, perceber o trabalho de vocês? Até para fazer parte disso, porque é muito fácil criticar que não está se limpando o rio, onde o trabalho do Maimai que está lá, ele é o final do trabalho, porque ele está lá para limpar a sujeira que a gente faz. Não é ele que causa aquela sujeira, ele é a solução, e a gente sempre acha que era o problema. Então,
E quase uma solução de
vamos.
enxugar gelo, né? Porque se toda a massa da população não está tendo um cuidado com seus dejetos, não há universo possível no Rio que vai neutralizar isso, né? Não são dezenas de pessoas que vão neutralizar milhões de pessoas.
Por quê? Porque a gente sempre foi criado para não olhar para o rio. Então, quando a gente olhava para o rio, a gente via aquele lixo e a gente virava para outro lado. Quando a gente trazia alguém para visitar a nossa cidade, a gente fingia que não percebia aquele cheiro e nem aquela sujeira. Então, a gente sempre foi acostumado para olhar não para o rio, mas por cima do rio, para o outro lado do rio. E o importante é a gente trazer essa visão para o rio para a gente entender que, de novo, não é só o governo que tem a responsabilidade de limpar aquele rio. Pelo contrário, somos nós, o cidadão, que tem o compromisso de ajudar o governo a limpar e de ajudar a iniciativa privada a também entrar junto com a gente para estar arrumando aquilo lá. E aí a gente vai para os ciclistas, né? Que você tinha uma briga muito grande, aí eu fui agraciado de conhecer várias pessoas, interlocutores muito bons, Renata Falzoni, Érica Salum, o Sacha, o Paulo da Bike Zona Sul, o Tomás da Bike Zona Sul, o pessoal da Bike Zona Oeste, até pessoas do Bike Zona Norte, que não está nem tramitando lá, mas faz parte, né, dessa questão. E aí também todos os assessores de bicicleta que vêm participando e ajudando a gente montou um grupo de convivência e a gente chamou todos para conversar. Adoro ser síndico, né? Todo o prédio que eu morei, eu sempre me candidatei a ser síndico, porque como eu demorei 9 anos para finalizar minha faculdade de administração, quando eu quis fazer outra, minha mulher falou, não, não aguento mais você estudando mais 9 anos numa faculdade de síndico. Então, eu gostaria de ter feito depois gestão pública, acabei sendo síndico para aprender um pouco como você gera um negócio que você faz parte, mas você não é dono único, né? Eu gosto de apaziguar esses conflitos, né? A Pará é uma empresa que a gente não administra por conflito e sim por convivência. E aí, nesse grupo, a gente faz um falar com o outro, e um contar a dor e o outro contar, mas num objetivo maior, que eu chamei todo mundo e falei o seguinte, olha, não adianta, porque expulsar um grupo daqui não vai melhorar a convivência lá fora. Então, a gente tem uma real chance de criar uma linha de convivência aqui dentro e daqui, de repente, ela vai para a cidade como um todo e, quem sabe, para a América Latina como um todo, esse respeito entre todos vocês.
Você consegue dar um exemplo de uma situação que acontecia, de um atrito que esse diálogo conseguiu minimizar ou resolver?
Ah, puxa, um deles é... Não podemos deixar entrar ciclologísticos na ciclovia do lado leste porque eles andam zigue-zague, não sabem andar, são desatentos. E aí a gente mostra que isso é uma parte importante da nossa economia e, na grande realidade, nessa pandemia, eles foram quase tão heróis nessa entrega, nessa coisa, e ajudou. Os ciclistas de passeio, de transporte, contra os ciclistas de alta performance, que sempre tinham atrito. As pessoas que não sabem andar e as pessoas que sabem andar. Então, era uma questão de, não, eu sei andar, eu tenho mais direito. E esse cara que não sabe, ele que aprenda. E aí a gente foi resolvendo isso e hoje todos um... Óbvio que ainda tem bastante problema e a gente está agora com um grupo só de assessores para a gente resolver essa questão como um todo.
Você tem uma estimativa de quantas assessorias usam aquele espaço para treinamento e quantas pessoas ao todo assim, usam para treinar e usam para transitar como locomoção?
Sei. Quando a gente adota a ciclovia em fevereiro de 2020, eram 22 mil bicicletas que passavam por mês ali na ciclovia. Em janeiro desse ano, a gente atinge 80 mil bicicletas entrando na ciclovia. E a gente não sabe dizer se é uma, duas vezes, três vezes ou várias, mas a gente tem uma noção geral. Onde 60% das bicicletas que entram é para trabalho, né, para locomoção, então é transporte. 40% ele é dividido entre turismo, ciclologísticos e alta performance. Então, aproximadamente 5 mil bicicletas de alta performance percorrem a ciclovia durante o mês. E a gente montou um grupo agora, dia 16 de fevereiro, de assessorias de professores, né, e treinadores, e já estamos com 65 líderes, né, de assessorias já conversando para a gente tentar solucionar uma questão de regra, onde eu vou precisar que eles sejam um exemplo para essas regras serem cumpridas.
Até porque, Michel, acho que tem essa iniciativa muito importante de autorregulação,
Porque eu entendo que existe tecnicamente uma limitação de 20 km de velocidade e que tecnicamente alguém teria o poder de chegar lá e punir e arbitrar quem tivesse mais de 20 km. E você, como síndico, como mediador, evita que esse transtorno, e até os ciclistas do qual nós fazemos parte têm o trauma de que a não sabedoria de convivência política levou à privação do espaço da USP e que isso não se repita na ciclovia.
Infelizmente, esse ocorrido na USP abre um alerta para que os ciclistas de alta performance busquem, né, um entendimento melhor e uma solução para que realmente não aconteça. Então, assim, quando a gente entrou, existia uma regra, regras que já vinham há 10 anos, e a gente, com esse conhecimento que a gente fez anterior, a gente consegue alterar algumas. Então, por exemplo, era proibido entrar bicicleta elétrica, hoje já pode. Era proibido entrar triciclos, hoje a gente já limitou, porque assim, no triciclo, a pessoa de handbike era uma loteria, porque às vezes ele podia entrar, dependendo da pessoa que olhava e deixava ele entrar, mas se outro olhasse no regulamento, tem três rodas, não poderia entrar, né?
E as
Então,
lombadas, né?
hoje.
Que era um restritivo fundamental.
Que era um restritivo fundamental. E aí a gente fez uma modificação singela, que é essa de poder treinar na ciclo, porque se realmente fosse cumprir a regra de 20 km, você só poderia treinar a 20 km por hora. E hoje a gente conseguiu singelamente colocar com algumas limitações. Quais são as limitações? Uma delas, não pode ir pelotão acima de 6. E de sábado e domingo é limitado o pelotão e o treino, né? Você pode, obviamente, ir lá e andar, mas assim, o treino voraz, você só pode das 5h40 até as 9h30 da manhã e depois só a partir das 4h30 até as 6h30 da tarde. O importante disso é, de novo, de 22 ou 30 mil bicicletas que existiam antigamente, agora você tem 80 mil. Isso significa que são muitas pessoas que não conseguem, não conhecem as regras do esporte. Esquerda, quando eu entrei a primeira vez que eu fui na bicicleta, eu escutei esquerda, minha primeira reação, eu fui para a esquerda. Ninguém falou, eu vou passar pela esquerda. Né? Então, hoje, o risco é muito grande. Pelas benfeitorias que a gente fez, de arrumar banheiro, de tirar lombada para ciclologísticos, de colocar cafés, né, bicicletarias, todos esses benefícios, a gente teve um acréscimo de permanência que antigamente era de 45 minutos para 3 horas e meia, mais ou menos, a permanência de uma pessoa na ciclovia. E a gente teve um acréscimo também de famílias. Então, são pessoas, apesar de ser uma ciclovia, o que a gente sempre tem que atender, lá é uma passagem de bicicleta, né? Todos têm que respeitar as regras. Então, uma pessoa não pode parar no meio da pista para tirar uma foto, não pode andar de zigue-zague, não pode correr, não pode ir de pelotão e também não pode estar distraído, né? Quando você tem uma criança abaixo de 12, você tem que manter ela sempre à sua direita e você sempre atrás dessa criança como responsável. São regrinhas básicas que, se todos cumprirem, a gente consegue, como síndico, né, tá sempre ajudando e sendo interlocutor entre todos os usuários e o órgão público, que é o concessionário e o mandatário.
Tem outro exemplo na ciclovia que eu sou grande admirador de como coisas simples viram soluções brilhantes, que é a parceria com a Ciclofemini de fazer a pista de treinamento, que simplesmente com tinta você cria uma área que não tinha nenhum uso e vira um lugar de melhorar a habilidade de condução de bicicleta, de pilotagem de bicicleta, e divertido. E recentemente até a colocação dos puffs, que vira uma área de quase uma beira de praia. De quem fez um treino pode ali se jogar no puff, dar uma descansada, e enquanto alguém está melhorando a sua habilidade. Então, para mim, é um exemplo brilhante de, com não tanto recurso, você criar uma área que tem um uso, E que tem um benefício claro para quem estiver utilizando aquela área. Não é uma mega estrutura que custou dezenas de milhões, é simplesmente lata de tinta, um critério com o qual você usar essa tinta e gerar uma área de educação, de aprimoramento, de melhora de técnica.
E você sabe que isso é o que eu sempre falo, né? Porque quando você tem dinheiro, é muito fácil você comprar tudo e fazer. O difícil é você pensar com o menor recurso possível, né? Então, essa é uma filosofia que a gente já vem empregando, até por necessidade, né? Porque antigamente o jardim não era uma coisa que as pessoas olhavam, né? Porque até se você mora em prédio, o jardim sempre está limpo, você nem sabe, você paga uma quantia muito pequena no condomínio para aquilo. Então, você tem uma noção que para você cuidar de jardim é com pouco dinheiro, e não é verdade, né? Pelo contrário, depois da segurança, jardim e limpeza são os itens mais caros de qualquer condomínio, de qualquer lugar do planeta, né? Então, a gente sempre teve esse DNA de com pouco fazer muito, né? E justamente isso é motivar as pessoas, porque a gente tem um papel de multiplicação. Então, é exatamente isso que a gente quer. Você olhar e falar assim, puxa vida, isso eu posso fazer na garagem do meu prédio. Isso eu posso fazer, é muito simples. Por que que eu não tive esse insight antes? Não tem problema, você teve agora.
E a outra margem do lado do Morumbi, que ela foi, na gestão anterior, provisoriamente aberta, e houve incidentes, porque ela não tinha uma camada de proteção como tem do trilho do trem, na separação da via, né? Que planos existem para esta faixa que fica do lado do bairro, mais do bairro do Morumbi? E Parambi.
Vamos lá. Agora, dia 6 de janeiro, foi aberta o envelope de uma outra concorrência que teve do lado oeste, né, porque a gente está do lado leste, que é a CPPM. Foi um trecho da criação do Parque Linear Novo Rio Pinheiros, que ele vai da Cidade Jardim, o primeiro trecho, até o Projeto Pomar, que fica ali no entroncamento entre João Dias e Ponte Transamérica. São 8,2 km, onde a Fará, líder do consórcio, com mais 4 empresas super importantes, que é a Jardim Plan, que é uma empresa super grande na questão ambiental e de sinalização viária, a Metalu, que é a empresa que faz os boat shows, então ela entrando com as passarelas náuticas, e o mais importante que foi angariado, que é o Parque Global, através da empresa Bueno Neto, que está fazendo o maior empreendimento da América Latina ali perto do Panambi. E a gente se junta para criar esse Parque Linear Novo Rio Pinheiros, num investimento de R$30 milhões, e a grande benefício que a gente acha que cria é fazer a interconexões tanto da Marginal para o Parque Linear Novo Rio Pinheiros, quanto do parque para a ciclovia, fazendo passarelas que elas atravessam o rio, exclusiva para bicicletas e pedestres, né, não para carro, e da Marginal para o parque, também exclusivas para pedestres e ciclistas. Obviamente, do lado do parque para a ciclovia não vai ser permitido entrar sem bicicleta, mas da Marginal para o lado oeste, sim, porque nós vamos ter 8,2 km de pista de bicicleta e 8 km de pista de Cooper, caminhada e corrida. Esse já é o maior projeto de mobilidade alternativa da América Latina. E aí eu posso passar para vocês aonde vão ser essas conexões. Primeiro, a gente vai trocar todas aquelas escadarias da João Dias, da Ponte Cidade Jardim e aí por diante, que hoje...
São provisórias definitivas que acabaram virando, né?
Então a gente vai estar fazendo passarelas, onde você vai poder, aí a gente vai definir se você vai poder descer embarcado ou desembarcado, mas você só empurra a bicicleta e não ter que levantar. Então, em todas as escadarias que hoje se encontram lá, elas vão ser substituídas por estas rampas. A gente vai fazer outro acesso, que é a ponte do Morumbi antiga, que é aquela que estava abandonada. A gente vai fazer essa interligação entre as duas margens. Então, ela já foi adotada, a gente já está fazendo o projeto de fundação e pesquisa se a ponte está de acordo para estar tá recebendo transeuntes e bicicletas, e de novo também com rampas. Então, na ponte do Morumbi, você vai poder sair da margem oeste e leste e passar por cima do rio. É, na ponte Cidade Jardim, que a gente já falou que vai arrumar aquela a escada e botar uma rampa, nós vamos colocar dos dois lados, por entender também que a pessoa, para atravessar ali naquela ponte, corre um grande risco, mas o grande ganho vai ser no cotovelo da passarela do Parque do Povo. A gente vai fazer um prolongamento e você vai poder ir para o outro lado da via, do lado oeste. Então, hoje, do Panambi e da João Dias até o Parque do Povo, com essas conexões, você vai fazer em 17 minutos.
Tendo um nascimento tão útil, tanto para quem se locomovia quanto para quem treinava, porque desde que ela surgiu em 2010, ela encaixou nesse espaço de ponto de treinamento, você acredita na ciclovia como um lugar de turismo, um lugar onde o paulistano pode não só se divertir, mas também levar quem vem de outros lugares para conhecer?
Ah, sinceramente, isso já é uma realidade, né? Hoje você tem visitas de pessoas que vêm não só do estado, como do país, como de fora, hoje, para conhecer a ciclovia. Hoje, com os cafés, com os pontos de apoio que a gente colocou lá, parece que você está num outro lugar. Realmente virou um lugar mágico. Não, você tem o trem, você tem o rio, você tem a garça, você tem a capivara, você tem orquídeas, né? Você tem uma série de benefícios, né, que você pode estar trazendo até para conhecer o rio, porque o rio é uma coisa que a gente nunca teve tanta proximidade, né? O paulistano nunca teve tanta proximidade com o rio na cidade de São Paulo como está tendo agora. Isso já é uma viagem sensacional. E aí a gente começou a permear também a ciclovia com obras de arte. E assim, tendo convênios sensacionais e inimagináveis, né, como artistas querendo doar obras para a ciclovia, como a própria também ciclovia ajudando e comprando obras para lá. E agora agraciado pelo MUB, que começou a usar a ciclovia como um parque para estar colocando as obras onde eles não têm onde armazenar, porque o MUB é um museu relativamente pequeno na área de guarda das obras, e agora ele achou um local seguro e bem cuidado para ele estar colocando. Então, se você passar lá, hoje a gente já tem 22 obras de arte espalhadas pela ciclovia de cabo a rabo, então desde Miguel Yunes até o Jaguaré.
Talvez até, quem sabe, algumas obras de arte da Gregário que possa contribuir nessa parceria público-privada. Mas eu acho que vale uma menção, e a Gregário conta com o privilégio de ter ouvintes em 30 países diferentes, que talvez o contexto da ciclovia do Pinheiro, que a gente está falando de 9 quilômetros, 20 quilômetros, é porque uma cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, tem quase que nenhum espaço para o lazer ciclístico ou para o treino ciclístico. Então, esse espaço, que pode não fazer sentido para quem não conhece a cidade de São Paulo, é preciosíssimo, e por isso a gente dando ênfase. Mas acho que é uma nota importante para quem não nunca foi exposto ao que a gente está falando. 9 quilômetros, 7 quilômetros, que bobagem. Eles são absolutamente fundamentais e vitais para que o ciclismo sobreviva para os 20 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. O segmento que às vezes se olha, que é o segmento esportivo, é a cadeia menos importante. A cadeia mais importante para o todo da cidade é a área de lazer, é a mobilidade, seja por recurso econômico ou o ciclismo, a bicicleta como meio de transporte de carga, né, de alimentos e de encomendas.
Álvaro, eu vou te falar que todos são importantes iguais. Agora que a gente tem 12 meses, estamos indo para o 13º mês completo de gestão, todos têm a sua importância, porque o esporte, ele tem uma série de regras que ajuda o seu caráter, ajuda, por exemplo, a gente tem lá o pessoal do Capão Redondo, que ele vai toda semana treinar na ciclovia, eles param lá em Miguel Yunes, porque tem estacionamento e descem, aquilo lá motiva aquelas crianças que não têm nada para competitividade, a regras, a disciplina, a educação. Então, isso é através do esporte. todos são muito importantes. É por isso que a Fará vem fazendo um esforço muito grande de nenhum deles serem menosprezados ou colocado como segundo plano. E eu acho que essa é a grande diferença. A gente enxerga ali, é como você tem dois, três filhos. Você ama os três iguais, né? Não que eu possa falar de amor nesse caso, mas é um respeito. Todos têm a sua igual importância para a sociedade, para contribuir com uma cidade melhor, que é o que a gente pretende, que todos estão enxergando que podem contribuir, porque não é a Fará que vai fazer isso, são todos vocês. E a gente só vai ser um interlocutor que tem um pouco mais de paciência para fazer essas conexões.
Genial ver a Fará fazendo e orquestrado pelo síndico. Em nome dos ciclistas, obrigado e parabéns.
Ah, obrigado, Álvaro, obrigado, Leandro. É um prazer muito grande ter esse espaço, que é muito importante para nós. E realmente, Álvaro, eu aguardo vocês aí com uma parceria mais profunda com a nossa Ciclo Rio Pinheiros.